Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 005/18 da sessão ordinária do dia 22/2/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 18h46 do dia 22 de fevereiro de 2018. No plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Soares de Brito e Wener Patrick de Souza, os vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema e Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, não compareceram à sessão. O vereador Genedi Ribas justificou sua ausência e a do vereador Bruno Araújo durante a sessão ordinária anterior, 21/2/2018. As ausências dos vereadores Eduardinho de Paiva, Netinho e Nema foram justificadas, respectivamente, pelos vereadores, vereadora Roberta Brito, professor Rafael e Jurandir de Oliveira. Em virtude das ausências, o vereador professor Rafael conduziu os trabalhos do primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 21/2/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, indicações, números 242/18, de autoria do vereador Nema, número 347/348/18, do vereador Miro Bikes, número 056/057/058/059/18, do vereador Netinho Lacerda, número 195/196/18, vereador Bruno Araújo. Número 034/035/037/038/039/18, vereador Carlinho da Vila. Número 131/132/133/134/135/18, vereador Eduardinho de Paiva. Número 220/221/223/18, vereador Genedi Ribas. Número 349/350/18, vereador Luciano Martins. Número 120/18, vereador Macarrão. Número 339/340/341/18, vereador professor Rafael. E número 266/18, da vereadora Roberta Brito. Ordem do dia. Matéria em discussão e votação única. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Veto número 001/18. Veto parcial ao texto do autógrafo número 001/18. O veto recai integralmente ao parágrafo 2º e aos incisos 3º e 4º do parágrafo 3º, todos do artigo 9º do autógrafo número 001/18, de 12 de janeiro de 2018. Veto mantido por 8 votos favoráveis. Vereadores: Carlinho da Vila, Ceguinho, Domingos Filho, Jurandir Oliveira, Luciano Martins, Macarrão, Miro Bikes e professor Rafael. 3 contrários, vereador Joelson Trovão, Roberta Brito e Wene Patrick. E 5 ausências, vereador Bruno Araújo, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Nemo e Netinho Lacerda. Tema livre às 19h36. Os oradores inscritos, vereadores Jurandir Oliveira, Mundim, Roberta Brito, professor Rafael e Domingos Filho. Explicação pessoal às 19h48. Orador inscrito, vereador Jurandir Oliveira. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 005/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h49, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 6 de março de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, no caso, o professor Rafael de Almeida Barros, vice-presidente, lavrou a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 6/3/2018. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 008/18. Torna obrigatória a permanência de ambulância, de resgate e de profissional da área da saúde em lugares com grandes aglomerações de pessoas.
O projeto de lei número 008/18 será encaminhado para as comissões.
Projeto de resolução, vereadores, professor Rafael e Mundim. Projeto de resolução número 003/18, cria a escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências.
Projeto de resolução número 003/2018 serão encaminhados para as comissões. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema, indicações. Número 456/18. Proporcionar operação tapa-buracos nas seguintes localidades, na Rua 4 e Rua 14, Parque Vila Verde. Número 540/18. Providenciar patrulhamento e cascalhamento no assentamento Morrinho. Vereador Miro Bike. Indicações 522/18. Realizar troca de lâmpadas das salas de aula da Escola Municipal Joaquim Moreira. 523/18. Realizar troca de lâmpadas da quadra de esporte da Escola Municipal Joaquim Magalhães. 524/18. Realizar limpeza do córrego Josefa Gomes na Avenida B do bairro Vila Verde. 525/18. Realizar a operação tapa-buracos na Rua 7 do bairro Vila Verde, 526/18. Realizar patrulhamento no final da Rua 7, quadra 59, do bairro Vila Verde. Vereador Netinho Lacerda, indicações, número 060/18. Construir casa velatória comunitária no distrito de Santa Rosa, município de Formosa. 061/18, implantar avaliação de atendimento ao público nas repartições públicas do município de Formosa. 062/18, ampliar a oferta de curso de graduação na UEG, Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. 063/18, criar pontos de coleta seletivo para lixo eletrônico nos bairros e distritos do município de Formosa para que sejam encaminhados ao descarte adequado. Vereador Bruno Araújo, indicações, número 497/18, implantar o programa médico nas creches no município de Formosa, número 498/18, realizar a reposição de lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública na Rua 10A, em frente ao número 23, no bairro Jardim Oliveira, número 499/18, realizar a operação tapa-buracos e também a limpeza de todos os canteiros da Avenida Principal do Jardim Bela Vista, depois do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Muopa. Vereador Carlinho da Vila, indicações 527/18, fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 2, no bairro Vila Carolina. Número 528/18, fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 1, no bairro Vila Carolina, neste município. Número 530/18, fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Praça 21 de Abril, juntamente com a Rua do Abreu, no setor Abreu. 531/18, fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Amaro Juvenal de Almeida, no setor Nordeste. Vereador Mundim, indicações 090/18, reformar o estádio de Ogão. 091/18, reformar o ginásio Tio Luiz. 092/18, fazer a operação tapa-buracos na Rua Equador, bairro Jardim das Américas. 096/18, fazer a operação tapa-buracos na Rua 1 do Parque Dom Bosco. 097/18, fazer a operação tapa-buracos no final da Avenida Circular do bairro Jardim das Américas. 443/18, revitalizar o Laguinho do Vovô. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 176/18, intensificar palestras e visitas constantes dos agentes epidemiológicos alertando sobre os escorpiões. 177/18, intensificar palestras e visitas constantes dos agentes epidemiológicos alertando sobre o mosquito da dengue. 187/18, fazer operação tapa-buracos e recapeamento da rua B, setor Borges, distrito do Bezerra. 188/18, fazer revitalização da praça pública do distrito JK. 189/18, fazer capina e limpeza na rua 15, no Parque União. Vereador Genedir Ribas, indicações. 226/18, realizar limpeza geral da Avenida 2, no setor Formosinha. 264/18, realizar limpeza geral da Avenida Lagoa Feia. 265/18, realizar limpeza geral da Avenida Poço Agropecuário. 297/18, realizar limpeza da área externa e calçado do Hospital Municipal de Formosa. Vereador Joel Strovão, indicações. 161/18, fazer revisão dos postes de iluminação na Rua 7, no bairro Parque das Laranjeiras. 162/18, colocar quebra-molas na Rua Ana de Jesus Melo, esquina com a Rua 25 de Maio, no bairro Vista Alegre. 163/18, colocar redutor de velocidade na saída para o Itiquira, próximo ao supermercado Resende, setor Nordeste. 164/18, fazer pavimentação asfáltica em toda a Rua 10, do bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Luciano Martins, indicações. 352/18, providenciar colocação de lama asfáltica em todo o distrito Bezerra. 353/18, providenciar abertura de um poço artesiano no campo gramado do setor Nordeste. 354/18, providenciar construção de banheiros e vestiários no campo gramado do setor Nordeste. 355/18, providenciar quebra-molas na rua do grupo número 55, setor Bosque, no distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicações. Número 512/18, providenciar construção de redutor de velocidade, quebra-molas nos dois sentidos da Avenida Deni, setor Primavera. Número 503/18, providenciar construção de um ponto de ônibus com cobertura no final da Rua 11, em frente ao IFG, Instituto Federal de Goiás, no bairro São Benedito. Vereador Professor Rafael, indicações. 342/18. Viabilizar a contratação de mais um médico para atender na UBS número 09 Jardim Oliveira. 343/18. Viabilizar a aquisição de um monitor cardíaco com desfibrilador para a UBS número 9 no Jardim Oliveira. Número 344/18. Disponibilizar um servidor da Guarda Municipal para as escolas municipais. Vereadora Roberta Brito, indicação 442/18, construir captação para águas pluviais e pavimentação asfáltica na Rua B do Parque da Colina.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, todas as indicações serão enviadas ao Poder Executivo para que a secretaria competente tenha ciência. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Como não tem a ordem do dia, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente está observando que o governador do estado de Goiás está em Formosa, inaugurando várias obras, e muitas pessoas sofrendo. A gente observa várias situações onde a gente vê a situação e o problema que aconteceu ontem na zona rural, saindo de Formosa, sentido Itiquira, até a divisa do São Pedro. Observando muito bem, a gente vê que moradores ali daqueles assentamentos estão indignados com os vereadores, estão indignados com o prefeito, estão indignados com o governador do estado de Goiás, estão indignados também com o presidente da República. E hoje, pela manhã, eu desloquei de Formosa, dessa região, para tentar ver a situação, porque a gente ouviu na imprensa de Formosa várias denúncias, várias reclamações, pessoas que realmente estão ali procurando e buscando o seu direito e, enfim, não está com o seu direito. Mas eu quero ser bem claro, nós, vereadores, estamos aqui para tentar fazer o melhor. Mas, infelizmente, a gente vê que não tem condições. A gente vê a situação que ocorreu ali ontem, naquele assentamento, no Fartura, no PA Fartura. Hoje, eu vi com os meus próprios olhos a realidade. Aonde observei crianças que não estão indo para a escola por falta de ponte. Observei também várias mães preocupadas com os seus filhos, porque infelizmente não tem condição nenhuma de levar. As condições que tem ali são moradores que cobram R$20 para desafogar de um lugar para o outro. E a situação é tão complicada, as estradas tão estragadas, que nós podemos ver a realidade. E muitos moradores ali, daqueles assentamentos, sofrendo. Infelizmente, a gente vê muito blá blá blá, muita conversa e a irresponsabilidade do governo do estado de Goiás. Olha bem a situação que ocorre ali para aqueles moradores daqueles assentamentos. É só quem vai visitar que vai ver a situação. Mas nós, vereadores aqui, estamos tentando fazer o melhor. O prefeito tentou amenizar a situação dos moradores ali daquela região, mas infelizmente não conseguiu resolver todo o seu problema. O começo ali, aonde arrumaram aquela estrada, a gente tem que chamar de estrada porque não tem pavimento asfáltico, então é estrada. O governador do estado de Goiás veio no começo de 2017, aonde iniciou a obra para arrumar aquela estrada. Infelizmente, arrumou poucos quilômetros e deixou a desejar vários quilômetros. Aqui nessa casa, nós já citamos essa situação. O vereador, que hoje é o presidente da casa, Mundim, esteve com aquela população e falou com aquele povo. Aquele povo realmente viu que era necessidade, mas infelizmente tiraram as máquinas dali. Agora, vereadores, hoje, eu quero que nós fazemos hoje uma nota de repúdio para me entregar amanhã, estou indo a Goiânia, vou entregar amanhã no Palácio uma nota de repúdio e algumas gravações, alguns vídeos que eu fiz hoje. Eu fiz hoje com os moradores ali daquela região porque é sofrimento total. E nós, vereadores, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que ter uma postura de observar a situação e de correr atrás para o melhor para as crianças do nosso município. Olha bem, a divisa ali faz São Pedro a São João da Aliança, Farias Forte ali naquela área. A prefeita de São João da Aliança está conseguindo amenizar toda a situação daquelas pontes. Será que o governador tem alguma coisa contra o prefeito de Formosa? Será que a população de Formosa tem alguma coisa a ver a respeito de problema do prefeito e do governador? Se eles têm algum problema, eles têm que resolver entre si. A população não pode estar sofrendo o que está passando. Várias crianças querendo ir para a escola, certo? Ficando ali no horário que passa o ônibus, que passa a Kombi, que passa a van. Passa alguém e fala, hoje não tem Kombi, hoje não tem van. É culpa de quem? É culpa do prefeito de Formosa? Não é. É culpa do governador do estado de Goiás, que não está olhando com os olhos, com amor para as crianças da zona rural da nossa cidade. Hoje eu presenciei, hoje eu fui. A presidente do Fartura, senhora Tânia, estava em Formosa hoje numa reunião. Liguei para ela, estava indignada, a presidente, ali de um assentamento que faz parte, junto àqueles outros assentamentos. Agora, nossa obrigação de vereador, que foi eleito pelo povo de Formosa, da zona urbana e da zona rural, É a nossa obrigação de correr atrás, de tentar fazer o melhor, de tentar levar o melhor, porque o corredor do esquecimento, infelizmente, está esquecido. E quem é o culpado? É o governador Marconi Perillo. Estou gravando um vídeo agora para mandar para ele. Vou entregar para ele ter conhecimento quem que é o vereador Domingos Filho de Formosa, que foi eleito pelo povo da minha cidade e quero trabalhar em prol do povo da minha cidade. Não aguento ver as crianças naquele sofrimento, não aguento ver a situação daqueles moradores que têm que ficar fazendo baldeamento, pagando 20 reais para um chegar até um lugar, 20 reais para outro chegar até outro lugar, sendo que nós temos o governador do estado de Goiás que tem que olhar para a situação desse povo. Infelizmente, é crítico. É muito crítico a gente andar nessas estradas e ver o corredor do esquecimento, ver o sofrimento, ver a situação daqueles moradores que saem da cidade, que vai para a zona rural para tentar conseguir algo melhor, infelizmente não consegue nada, porque o atraso está junto ao governo do estado de Goiás. E tentando colocar a culpa no prefeito de Formosa e nos vereadores de Formosa. Mas eu vou defender os vereadores de Formosa e vou defender também o prefeito, porque a culpa é do governo do estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Boa noite, colegas. Boa noite, colega. Quero agradecer a presença do Alisson, da minha filha
Tainá. Mas a nota de repúdio, Lá, já atrás. Oh, desculpa.
Da minha filha Tainá. Agora, hoje, como ele estava falando no governador, hoje eu parabenizo o governador por ter me dado uma escola do século XXI no município de Santa Rosa. Você entendeu? Que não vai servir só para Santa Rosa, e sim para os assentamentos de Santa Rosa. Você entendeu? Então eu parabenizo ele, isso é um sonho nosso lá em Santa Rosa, uma escola daquela. Então eu parabenizo o vereador, o governador por isso. O prefeito tem suas obrigações, o governador tem suas obrigações, não estou defendendo aqui nenhum nem outro. Eu só estou falando que eu parabenizo hoje o governador por ter entregado aquela escola lá para a gente, lá em Santa Rosa. Viu, Domingo? Então, você estava falando de escola, mas que tem muitos meninos estudando, mas deu uma escola muito bonita para Santa Rosa e para o município de Santa Rosa, para os assentamentos lá ao redor. Viu? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Pode, vereador.
Pode.
Vereador, já tem 3 mandatos que eu estou aqui e eu vejo o sofrimento daqueles moradores de Santa Rosa querendo uma escola. E essa escola, esse governador já inaugurou ela várias vezes. Infelizmente, a incompetência desse governador, que ele para mim é um incompetente, ele agora que vem inaugurar essa escola, porque chegamos na política. Essa política suja que a gente vê várias pessoas usando ela, e nós não podemos, o Brasil está do jeito que está, por essa situação, porque nós não podemos bater palma para um governador que está tentando acabar com o nosso estado. Obrigado.
Pois é, Domingo, que nem eu falei lá hoje. Há 5 anos atrás, Santa Rosa nem escola estadual tinha, porque a escola lá, eles davam aula lá no Laticínio, lá na sala alugada, entendeu? Itamar Barreto empenhou bastante sobre isso, por isso que eu aplaudi bastante Itamar Barreto lá em Santa Rosa, porque através de Itamar Barreto, com o convênio que ele fez com o estado, foi o que a gente conseguiu reformar a escola. E o prefeito Itamar Barreto, na época, o ex-prefeito Itamar Barreto, que deu o terreno e conseguiu fazer em Santa Rosa. Ele podia ter feito aqui em Formosa, fez lá em Santa Rosa. Por isso que eu agradeço muito. E eu pedi à escola para poder fazer a doação da escola de Santa Rosa, que está reformada, que o governador vai ceder ela para o município, para poder virar creche, que foi um pedido meu já aqui nessa casa. E o derrubar um muro lá, que o governador também falou, que autorizou que podia derrubar, porque a população de Santa Rosa não queria aquele muro lá tampando a praça. Muito obrigado, gente.
Uma palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, muito boa noite. O assunto é bastante pertinente, eu quero fazer uma menção ao comentário do nosso colega vereador Domingos Filho. É muito pertinente o seu questionamento. Eu já fiquei muitas vezes preocupado e eu pode ter certeza que eu estou honrado com o senhor nesse questionamento. Eu acho que essa casa tem que levantar. Eu quero só lembrar alguns colegas aqui, eu acho que eu conversei, foi com o Nema, o vereador Nema, conversei com o vereador Eduardinho de Paiva o ano passado, e eu queria, diante do comentário da exposição do vereador Domingos, eu queria convidar os senhores, queria dar uma sugestão para casa, para que, diante dessa situação, que a gente sabe, quem está andando na zona rural agora nos últimos 3-4 meses, sabe o que nós estamos falando. Eu queria dar uma sugestão para essa casa, senhor presidente, que nós fizéssemos uma audiência pública para tratar das estradas, que nós convocássemos todos os órgãos competentes, que nós buscássemos a prefeitura, para que nós pudéssemos, nessa audiência pública, saíssemos ali com um documento lavrado em ata, que nós saíssemos ali desse evento declarando calamidade pública para o município de Formosa no que se refere às estradas. Eu não sei se os senhores sabem, mas se a gente declarar, conseguir comprovar tecnicamente calamidade pública, isso obviamente vai chamar um pouco mais a atenção do governo, isso vai chamar mais a atenção das autoridades competentes, secretariados, e nos dará uma entrada melhor para que nós pudéssemos, né, convocar aí uma reunião, uma entrada de uma forma mais amistosa que fosse, para nós levarmos não só um documento, mas as comprovações da impossibilidade desses ônibus, do transporte escolar, daqueles moradores locais. E aí eu acho que entra cada liderança aqui dessa casa, os senhores que representam aqueles assentamentos que dependem disso, aqueles que representam a educação, aqueles que representam, enfim, chamar a cooperativa que presta o serviço para dar maiores esclarecimentos. Até onde eu sei, onde eu conversei, fizeram investimento em troca, em substituição de ônibus mais novos. Pergunta lá para ver a manutenção que esses ônibus estão tendo. A gente questiona por melhoria de um transporte, mas, por outro lado, não há uma contrapartida do governo para dar melhores condições para que haja mais investimento ali. Então, concordo com o senhor.
Vereador, só lembrando aqui, os ônibus, as combis, têm condição, realmente têm condição de uso. Pela lei, é 8 anos o ônibus e 5 anos a van, né, vereador Mundim?
10 anos ônibus.
10 anos ônibus, né? 5 anos a combis?
6.
6, né? Então, são novos, realmente são novos. Mas quem que dá conta de colocar um carro numa estrada, sem ponte, um carro numa situação daquela? Gente, nós temos que acordar. O vereador professor Rafael é professor. Nós não podemos deixar o governador fazer o que está fazendo, não. Nós somos 17 vereadores. Nós temos que ter liberdade de expressão, nós temos que cobrar. Agora o governador vem aqui, humilha nós lá no aeroporto igual humilhou, não deixou ninguém falar, não deixou ninguém gravar. Aquilo para mim é um absurdo. E nós ficar calado diante a esse governador, isso é irresponsabilidade. Ele tem que cuidar das crianças do nosso estado. Ele tem que trabalhar em prol das nossas crianças, professor Rafael. Nós não podemos deixar, desde já, nós temos que cobrar. Nós temos que abrir os olhos e cobrar. Obrigado.
Eu concordo contigo e pode ter certeza, e eu quero mais uma vez registrar, enfatizar a nossa necessidade de criar um documento, criar uma comprovação técnica, chamar os representantes municipais e estaduais, tá, para esse problema, chamando aí os assentamentos, representantes, as lideranças, os presidentes das associações que conhecem suas realidades, os diretores de escolas que conhecem a realidade. Nós precisamos fazer isso, e nós estamos com essa capacidade de realizar essa audiência pública. Fica aí a deixa, quero jogar para os senhores, convidar os senhores para a gente ombrar em relação a esse comentário, porque eu estive naquela cadeira, eu vou falar o tanto que é complicado e a gente depender de uma situação que não é nossa. É obrigação do Estado, o município hoje ele não tem condições de realizar, tem que fazer um paliativo. Muitas vezes não dá conta de fazer o paliativo no tempo hábil, necessário. Alunos que têm que cumprir a sua carga horária não cumprem, não chegam no horário, faltam à aula, porque realmente o transporte não consegue chegar devido aos grandes problemas que enfrentamos aí. Então fica a deixa, terminando, concluindo. Eu quero convidar os senhores para a gente provocar essa conversa, transformando exclusivamente uma audiência pública para tratarmos das nossas estradas rurais, problema de estrada rural. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wene Patrick.
Vereador Domingos, o senhor vai manter aí o pedido de fazer a moção?
Já está confeccionando.
Tá, então, porque eu vou acompanhar o senhor, mas eu também vou pedir para fazer uma contra o prefeito pelo mesmo motivo. Vou acompanhar e voto nas duas. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de fenômeno da natureza nem nada que justifique o que está acontecendo ali naquela localidade. Aqueles alunos, desde 22 de janeiro, sem aula. Nós temos uma sede do Fartura, onde os alunos poderiam estar tendo aula lá, está tendo reposição de conteúdo. Então, assim, a prefeitura também gosta muito de escorar nas responsabilidades do Estado. O Estado está errado, vota a favor do seu requerimento. Ele tem que tratar Formosa de uma forma melhor. Não está tratando Formosa como deve, governador. Mas o prefeito também, por outros motivos, vou pegar carona, vou fazer também aqui a minha moção. Vereador, voto na sua e peço o senhor para votar na
uma
minha.
Uma parte, vereador.
Sim.
Vereador, eu vejo o prefeito de Formosa hoje, pelo pouco tempo que ele vem administrando essa cidade, que pegou, o senhor tem dois mandatos, o senhor tem conhecimento da situação que Formosa era, asfalto Sorrisal, o senhor vê a situação dos meio-fio de Formosa, o senhor vê várias situações da zona rural. Eu acho que hoje, o prefeito de Formosa, eu tenho ele, certo? Como um grande homem lutador, e a expectativa e a esperança que nós temos agora para o futuro é que o prefeito tenha empenhado, certo, recurso para arrumar a nossa cidade, e tenho certeza que no máximo 6 meses a transformação da nossa cidade vai começar de novo, e tenho certeza que a população sabe o compromisso do prefeito de Formosa, que ele já foi deputado por 3 vezes, secretário de Segurança Pública e agora sentando na cadeira de prefeito. Eu não estou aqui para idolatrar, porque ele não é santo, certo? Mas eu quero falar a realidade de um homem que está com os olhos abertos, não vendados, tentando fazer o melhor para a sociedade formosense e buscando essa ponte lá mesmo. Se tivesse condições dele fazer essa ponte sem autorização do governo do estado de Goiás, ele já tinha feito. E o vereador Mundim também, que é o presidente da Câmara, que já sentou num banco de uma patrola, certo? Fez aquela estrada todinha usando o recurso próprio do bolso dele, e os moradores dali têm conhecimento disso, e todos que a gente chega revela a situação que o vereador Mundim fez e está confiando no poder executivo em nome do prefeito, certo? Para fazer o melhor para Formosa e para a zona rural. Agora, vereador, eu estou falando essa situação porque realmente o governo do estado de Goiás não está respeitando o formosense. Por chegar aqui, tirar o que tirou e não resolver a situação, aqui nós tínhamos vários ex-prefeitos. Um deles é Tião Caroço, um dos melhores prefeitos no conceito da prova de Formosa, que todos têm conhecimento. Todos sabem que o Tião Caroço foi um dos melhores prefeitos de Formosa. E eu tiro o chapéu para ele. Não estou aqui para tacar pedra em quem trabalha, mas quem não está fazendo nada para o povo humilde da nossa cidade, eu vou cobrar e vou continuar cobrando. Muito obrigado.
Eu entendo tudo. Eu concordei com a metade que o senhor falou, porque quanto ao governo do estado, eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu só acho que o prefeito também tem responsabilidade. Não deveria ter deixado os alunos lá do jeito que está sem aula. Existe, porque às vezes é o governo do estado, às vezes acontece um fenômeno da natureza também, aí ele também não pode colocar a culpa nas outras coisas para a máquina não funcionar. Nada justifica aqueles alunos estar lá desde o dia 22 de janeiro sem aula, né, porque a situação realmente é complicada. A gente fez uma denúncia ao Conselho Municipal de Educação para que se tome as devidas providências, porque a situação realmente é muito feia, mas eu gostei da ideia da moção de repúdio. Vou acompanhar o senhor e peço para o senhor me acompanhar também na do prefeito. Vou fazer aqui agora.
Eu acho que você está propondo não é moção, tá? Não é moção, não.
Eu vou levar um documento.
É aqui, nota, né? É. Nota, certo? De repúdio.
Entendeu? Nota,
isso.
É nota.
Uma nota.
É, certo? Então, eu já vou levar. Agora, eu pedi para o governo do estado de Goiás. Agora o vereador já está implicando.
Não estou implicando, vou assinar. Eu vou assinar com o senhor. Não, o senhor que está com
Não, só está implicando.
Não, o senhor tem política de estimação, não tem. Para mim, os dois estão errados.
Não é estimação, não. Eu estou confiando, confiando no prefeito, que o povo está confiando no prefeito.
Vereador Domingos. O vereador Domingos, não tem. Eu acho que o senhor poderia respeitar a minha proposição. Eu estou copiando o senhor.
Eu respeito a proposição
vereador
do senhor. Eu respeito o vereador,
sim,
Hélio Patrício.
Pois é.
Vereador Domingos. Mas só vejo que o senhor
vereador
está...
Domingos.
Não, se o senhor não quiser...
Ele está com a palavra.
Sim, só para finalizar, se o senhor não quiser assinar, tudo, eu assino do senhor. Mas eu achei a ideia boa, vou fazer, porque nada justifica aquele tanto de aluno estar desde o dia 22 de janeiro sem aula. Nós temos uma sede lá. Eu tive uma audiência no começo de 2017, senhor presidente, com a secretária de Educação. Ela me garantiu que em janeiro desse ano a escola do Fartura estava pronta. Tiramos foto, fizemos postagem e tudo mais. Então, assim, são responsabilidades, são dois governantes que estão pisando na bola com o povo de Formosa, o governador e o prefeito.
Concluiu, vereador?
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, aproveitando o gancho aí dos nossos amigos vereadores, semana passada toda eu rodei não só o município de Formosa, como o município de Vila Boa. E aí, nosso amigo aí, que eu tenho a dizer a vocês? É deprimente. Bonito, Serra Bonita, Bucânia, Barreiro, Santo Antônio dos Alves, Santo Antônio de Xavier, Santa Rosa toda, sem exceção, Junco, Barra 1, Barra Verde, e assim vai por aí afora. Nossos alunos estão esquecidos e tem o dó de quem botou um ônibus e uma van para trabalhar nessa estrada. O nosso município, você me desculpa, mas o superintendente de transporte do nosso município, um ano e três meses à frente dessa superintendência, não fez nada para o rural. Talvez... É a bronca que ele tem comigo como vereador. Que cuspiu no prato que comeu por muitos anos. E Formosa não pode ficar alheio de um superintendente que não sabe o que é fazer um trabalho de estrada. Ele pode entender de vender tem que foi o que ele fez a vida inteira. E você, vereador, tem que saber. Nós precisamos de gente. Eu não estou pedindo aqui não, gente. Eu tive com o prefeito ano passado, ele falou que ia tomar providências. O nosso município está largado. Porque esse homem não tem competência nenhuma para administrar a área rural. Ele não sabe o que é uma patrola, ele não sabe o que é um diferencial. Mundim, um homem que toda a vida trabalhou com o povo, sabe o que é. E muitos de nós de você, o que é um diferencial, o que é um câmbio, o que é tudo que eu aprendi desde a infância. Entendeu? Chega do município de Formosa, nós, produtores rurais, que não temos estrada para poder escoar a nossa produção. Mas preocupa com a arrecadação. Nós, produtores rurais, que temos as estradas, que os produtores não têm nem como. A gente tem um problema sério, até para fazer bolsão. Mas o problema é que está parado. Cadê os nossos funcionários andando em cima de caminhão, em cima de carro? Cadê o ônibus de transporte para o nosso funcionário? Não existe em Formosa, tem mais de 6 meses. E eu posso provar. Esse superintendente é um incompetente. E o prefeito tem que enxergar isso. Tem que enxergar. Eu estou falando, prefeito, é para o senhor ouvir. É para o seu bem. É incompetente esse rapaz. Perseguidor. É um homem perigoso. Ele vai acabar com a sua administração porque o povo da área rural está criticando, falando. Os funcionários jogados. Cadê o IPI dos funcionários para trabalhar? Tem um ano e 3 meses. Não tem, não vi uma licitação para atender. Uma botina, varredor de rua, trabalhando com chinelo. Isso no governo Itamar não aconteceu não, porque eu estava lá à frente e posso provar. Houve denúncia contra mim no primeiro ano de mandato Itamar sobre IPI. Eu não vi licitação nenhuma de IPI. Por quê? Porque isso é competência, não é do prefeito não. É do encarregado dele, o superintendente. Meus funcionários, os seus amigos que teve no gabinete do prefeito esse dia junto com o Netinho, foi lá pedir o prefeito. Eu não estou pedindo para mandar embora não, mas pelo menos tirar de lá, porque competência para estar lá eu não tenho não. Eu quero que ele escuta isso aí e quero que grave o seu olhar. Doutor Marcos, você não tem competência para ser secretário de transporte. Você não sabe o que é um grande estrada. Você não sabe o que é fazer uma estrada. Você não sabe o que é fazer uma ponte. Você não sabe o que é fazer um matabu. Porque você não aprendeu isso. Entendeu? Então estou aqui, gente, não como desabafo. Eu estou aqui porque eu andei a área rural todinha, da área rural de Formosa, Não estou condenando o prefeito, mas ele tem que olhar com quem que ele está acompanhando ele. Está acabando com o seu governo, Ernesto Ruller. É isso que eu quero dizer. Eu tenho um vice-prefeito dele, que é um fazendeiro, sabe disso também. E muitas vezes fica aquém de dizer. Peço aqui, em público, ao José Vereador, se eu tiver que fazer uma nota de repúdio, não é para governador, não. Eu vou fazer primeiro para o município. Primeiro a gente lava a roupa suja em casa, faz a nossa casa produzir, para depois cobrar lá fora. Porque nós não estamos fazendo nenhum dever de casa. Nosso produtor, nossos alunos, tá, Deus ará. E eu tenho dó, repito, dos ônibus, que foi botado novo, como diz aqui o Rafael, entendeu? Que o prefeito lutou e conseguiu melhorar. O prefeito melhorou muita coisa. Não vou dizer que melhorou, não. Mas essa superintendência está uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha para um município de 120 mil habitantes. Uma vergonha. E posso provar, porque fui secretário e entreguei as máquinas quase tudo funcionando lá. E hoje lá está parecendo uma sucata. Sabe o que é isso? É falta de administração do superintendente, porque ele que está à frente. O outro entrou agora para cobrir um que saiu. Então não posso falar nada dele. A iluminação, por exemplo, é um cara espetacular. Competente e sabe fazer o trabalho dele. Mas dá de César o que é de César. Eu tenho uma boa noite, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, ainda bem que está acabando a chuva, né? Aí os nervos eu acho que voltam ao normal. Concordo com o companheiro Domingos. Concordo também com, em partes, com o vereador Eduardinho. Mas o que eu vejo, principalmente no depoimento do nosso vereador, é que aí ficou registrado aí uma grande culpa do prefeito, né? E aí a gente fica difícil de saber nessa situação quem é base do prefeito aqui nessa Câmara. Eu, na realidade, quando se eu for falar de estrada hoje, eu falaria da prefeitura em si. Eu falaria que a prefeitura não teve recurso para mandar fazer a estrada, que foi o que nós acompanhamos desde o começo do ano. Eu concordo com isso. A prefeitura não teve recurso, não só para a estrada, mas para muitas situações aqui no município. Então, eu já não concordo com a incompetência de pessoas. Se nós for citar incompetência aqui, em muitos setores, tem muita incompetência por falta de recurso. Foi o que foi citado. Isso desde o começo nós acompanhamos isso aí. Eu já não concordo com isso. Mas falando de estrada, a prefeitura, pelo que a gente tem acompanhado, tem uma programação. Mas o vereador Domingos tem razão quando ele fala na questão das estradas do Estado. As estradas do Estado, as pontes da GO-116, GO-458, tem muitos anos que essas pontes estão caídas. Se vocês que conhecem a zona rural, eu conheço a fundo, eu ando isso aí quase todo dia. Tá? Quando eu não estou aqui, eu estou rodando. E aí, até porque é uma necessidade que a gente tem de estar acompanhando assentamentos. Se você acompanhar e se você ver a GO-458, ela traça praticamente um lado, né, daqui do município da zona rural. Se você ver a GO-116, ela traça praticamente, né, uma banda do município todinho, onde alcança meio mundo aí de assentamentos e assim sucessivamente. Se você avaliar hoje uma estrada dessa arrumada, essas pontes funcionando, só nas GOs, que ainda tem aquela que pega de João Caralinho para o Mário Pinto, que diz que também é GO, você vai ver que fica pouca coisa para o município atuar. Ou seja, vamos rodar tranquilamente, os assentados vão rodar tranquilamente nas GOs, sem problema nenhum. Ou seja, nós estamos com um problema grave, porque eu costumo dizer, Domingos, que eu já vi aqui no começo aqui do mandato, defesas depois, ainda bem que a Câmara está abrindo os olhos para um governo que, na minha opinião, só tem blá blá blá. Tá? Quero dizer que a gente tem acompanhado isso há muitos anos e vê o sofrimento. Quando vocês falam da questão das escolas, claro que nós tivemos aí problemas na questão das escolas, principalmente a região do Barra 1, Barra Verde, onde choveu muito e máquina não entra lá mesmo. Ou seja, até hoje ainda tem água lá que não tem como fazer nada. Não tem como. É a questão do município. Mas as estradas do Estado, gente, é uma vergonha. Estado, é muita estrada, é muita ponte caída.
Dá uma parte aí,
e até hoje, e até hoje, Domingos, nunca foi feito nada. Então, nós não podemos levantar, nós não podemos bater palma para esse homem de forma nenhuma. É um absurdo o que acontece aqui no Lúcio Formosa, entendeu? Será que é só porque... Aí vem dizer, é porque o prefeito é contra o governador. Não. Quanto tempo que esse governador atua aqui? E, graças a Deus, votei nele só no primeiro mandato, viu, Domingo? Nunca mais votei.
Dá uma parte. Você quer... eu acho, vereador, que minha ideia, como eu sou da base também, nós temos que ir lá juntar todo mundo da base aqui e conversar com o prefeito, porque do governador todo mundo sabe que está a situação que está dessas estradas, e não é de hoje, não. Todo mundo sabe, isso eu concordo. Eu elogiei ele a respeito da escola que ele deu lá em Santa Rosa. Só que o prefeito também, no primeiro mês de mandato, foi lá em Santa Rosa numa reunião e prometeu de arrumar, de começar, primeiro, no Piratininga, para poder descer aquela estrada, que tem 12 anos que não desce máquina lá no Piratininga, que já tem 3 mandatos, seu presidente, que não desce uma máquina lá. Ele prometeu, no primeiro mês de mandato, que teve uma reunião lá em Santa Rosa, que ia começar as estradas no Piratininga, certo? Eu sou da base, isso aí todo mundo sabe. Só que eu acho que nós temos que juntar esses vereadores da base aqui e ir lá conversar com o prefeito. Porque se não começou no Piratininga, então não começou em nenhuma, certo?
Isso, é,
então,
vereador.
Nós, porque ele prometeu que ia começar de lá. Você... Então eu acho que a gente tem que juntar nós todos aqui, que eu acho que é a maioria que está aqui, que é da base, e ir lá conversar com o prefeito para ele poder dar um esclarecimento para os próprios eleitores da gente, porque a gente está ficando assim meio apertado, porque todo dia, semana que vem, vem. Semana que vem, vem. Eu não estou aguentando essa situação mais também, não.
Só para mim dar um... rapidinho, senhor presidente, só um tempinho, só para mim dar mais uma... essa questão, Netinho, quando eu estou citando as estradas do Estado, inclusive no começo do governo Itamar, tivemos uma liberação de 1.200.000 para ajudar os assentamentos. O companheiro Eduardinho sabe disso, que ele acompanhou isso aí. Tivemos essa ajuda. No governo Ernesto, nós não tivemos ajuda nenhuma do INCRA. E quando eu falo da questão do Estado e das estradas principais, se você passar pela AGO 458, você vai resolver o problema daquele assentamento todinho ali, praticamente. Se você resolver o problema da AGO 116, você vai resolver o problema daquele assentamento todinho. Assim, mesmo não tanto dentro. Quando você fala do Piratininga, ainda estamos esperando o restante daquele recurso do INCRA que não saiu, mas o Piratininga tem uma vantagem, passa um asfalto no meio do assentamento. Você imagina, o cara anda 2.000 metros para chegar na casa dele. Pior é quando a gente fala, entendeu, de um lugar que não tem acesso nenhum, igual essas geosas estão aí.
Coisa rápida. Lembrando que eu quero só lembrar, presidente, realmente o vereador Eduardinho tem razão. Nós temos vários superintendentes preguiçosos que não quer vestir a camisa, não quer trabalhar, e o prefeito não observou isso. Nós temos secretário também preguiçoso em Formosa e não está fazendo nada. Vereador Eduardinho tem toda a razão e eu estou pronto para fazer uma reunião, certo? Com o prefeito, os vereadores e secretário. Porque lá nós vamos olhar olho no olho e vamos falar a realidade. Porque nós somos fiscal do povo. É nós que tem que cobrar. Muito obrigado.
Concordo, só finalizando, concluindo, eu concordo, Domingos, e concordo com uma coisa. Nessa reunião, você perguntar, prefeito, a culpa é da prefeitura que não tem dinheiro ou é dos secretários? Porque a gente envolve todos, entendeu? Porque na minha visão, no que eu ouvi desde o começo do mandato, não é culpa de secretário, não, é culpa do governo municipal que está sem recurso para trocar as estradas. É isso, tá? Muito obrigado, senhor.
Uma palavra, vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, aproveitando aqui a união dessa casa, né, em prol aí das estradas da zona rural, eu quero também provocar aqui os vereadores para nos unirmos em favor da saúde de Formosa, que está uma calamidade pública. A saúde de Formosa está na UTI. Não tem como Formosa, uma cidade de 120 mil habitantes, o SAMU não tem ambulância. Eu estive conversando com servidores do SAMU, eles já trabalhei no SAMU e sei como que é o atendimento, estou falando como enfermeira, como vereadora e como enfermeira. Eles estão atendendo naquelas ambulâncias brancas. Quando ele vai atender paciente infartado, atende o paciente no chão, em cima de uma maca, tem que colocar o paciente com a perna dobrada dentro da ambulância e às vezes não cabe o médico lá atrás. Como é que você transporta um paciente infartado sem o médico lá atrás, com os equipamentos necessários para salvar a vida desse paciente? Aqui nós nós estamos brincando com vidas. A farmácia não tem medicação. Cadê as visitações milionárias que o governo fez? Eu não estou falando aqui porque eu sou oposição, não. Porque eu sou da saúde e entendo do que eu estou falando. Então, a calamidade pública. Agora mesmo mandou o psiquiatra, o Dr. Jorge, embora, o qual, quando eu era coordenadora de saúde mental, já trabalhei com ele e sei da competência. Não existe consulta psiquiátrica com paciente em surto sem retorno. O que, que é isso, gente? Está acabando com a nossa saúde. Como é que você atende um paciente em surto? Daqui 7 dias o psiquiatra precisa ver ele. Mas não, é proibido o retorno. E não é culpa de quem está na coordenação, não. A ordem vem de cima. O próprio doutor falou hoje na rádio, a coordenação, o secretário não tem culpa, a ordem vem de cima. Eu não sei se é da que representa ele lá na saúde, a Mônica, não sei se é o Tibério, eu não sei quem é. Mas são coisas que acontecem, que está desestruturando o que foi deixado.
A gente tem aqui, inclusive, dados aqui, que no governo passado também era ruim, mas 240 atendimentos radiológicos do governo passado por mês, para 30 para esse, né? É um dos dados. Hoje, a gente teve uma criança aí que o hospital fez a maternidade, mas quando é um caso muito urgente mesmo, igual o Camiliano, não tem condição de atender bem a mãe, nós temos mais uma criança que foi para a UTI e voltou precisando da fisioterapeuta. Hoje, nós ficamos sabendo que o melhor em casa não tem médico. Sendo que vem recurso para contratar 2 médicos para o melhor em casa. E não tem fisioterapeuta, porque eles tiraram a fisioterapeuta. E como não é obrigatório ter a fisioterapeuta, eles simplesmente tiraram a fisioterapeuta de lá, porque não é obrigatório. E aí as crianças, o fisioterapeuta não é só para a gente que quebra um braço ou um pé, não. Tem criança que ela tem que aprender a deglutir, a respirar, senão ela morre afogada à noite. Né? Então, assim, somando a outras e outras e outras coisas, e a maior preocupação que eu tenho... Não é nem a gente sabe que o país está em crise, mas é a forma que os gestores estão tratando. Aí eu coloco na conta do senhor Tibério, sim. Viu, o Roberta? Por quê? Porque ele é um cara sem diálogo, não atende oposição. Não é atender ou pedir as coisas para ele, não. É ele dar explicação. Mandou para ninguém dar explicação, para ninguém conversar. Então, assim, tem gente que acha que essa prefeitura é deles. O cara acha que a Secretaria de Saúde é dele, que ele vai ficar lá eternamente. Ele, no máximo que ele vai ficar lá é 6 anos e meio se o prefeito ganhar de novo. Né? Depois disso ele vai ficar, por quê? Então, gente, essa casa aqui, ela tem um poder muito grande de exercer essa fiscalização, mesmo sendo de oposição e sem conseguir muita coisa lá, com os movimentos que a gente tem fazendo, a gente tem ajudado muita gente. E se essa casa se unir aqui, nós com certeza conseguimos resolver o problema da saúde.
Só para finalizar, mais uma situação, os mais médicos, né, os cubanos. Hoje aqui a gente, no programa, tem 7 cubanos, não sei quantos brasileiros. O Ministério da Saúde paga o salário deles e a Prefeitura tem que pagar só R$ 1.800. E está perigando perder o programa porque não está pagando, está atrasando o pagamento. Eu e o Trovão tivemos em Goiânia com a coordenadora geral dos mais médicos, a Heloísa. É uma outra, só que ela estava de férias, então a gente conversou com a Heloísa. Está tendo um processo seletivo para os mais médicos de novo. Formosa tem 2 vagas, já perdeu as 2 vagas. Não entrou, Formosa não ia ganhar mais 2 médicos a R$ 1.800. Não entrou porque já Formosa já foi autuada por falta de pagamento, já 2 vezes, na gestão do Ricardo Salles e agora na gestão de Tibério, por falta de pagamento. Se Formosa tiver uma terceira denúncia, o que vai acontecer? Vai perder o programa. Ao invés do município pagar R$ 1.800 para o médico, vai ter que pagar R$ 10.000. E aí? É uma conta simples, até quem não sabe fazer matemática dá conta de fazer essa conta, entendeu? Então, assim, eu acho que nós aqui, como vereadores, como representantes do povo, temos que nos unir e cobrar do prefeito, cobrar que sejam feitas as ações, correr atrás dessa ambulância do SAMU, é inadmissível. E às vezes coloca a equipe do SAMU em risco, coloca em ambulância que não tem freio, o motor ruim, não, mas tem que ir mesmo assim, entendeu? Estão mandando motoristas que são concursados para outras áreas porque eles não aceitam sair em ambulância, porque quando você entra no SAMU, você tem curso onde a equipe, primeiro a equipe, depois o paciente, porque não adianta a equipe morrer que não vai conseguir salvar o paciente. Então é muito sério. É muito sério o que está acontecendo aqui com a nossa saúde.
Realmente a gente fica satisfeito de saber que a vereadora está observando e nós temos que bater palma. A situação que ela está preocupada com a saúde e se está no descaso, igual a vereadora, mas o vereador Enio Patrick falou, realmente é a realidade. Nós estamos passando por um processo. A saúde brasileira, infelizmente, ela acabou. A nossa cidade, nós estamos passando por esse problema também. A situação das ambulâncias. Isso é uma brincadeira. Gente, nós, aqui no começo do mandato, eu relatei, falei até a respeito da ambulância que nós estava deslocando de Formosa até a zona rural, onde uma ambulância estourou o pneu. A situação das ambulâncias de Formosa agora. Eu já fiquei sabendo por alto que teve alguém que foi lá, jogou areia dentro do motor de 3 ambulâncias. Nós, vereadores, isso é caso de prisão. Isso aí é terrorismo. A pessoa, se realmente tiver feito, vereadora Roberta, ele está atrasando o trabalho do nosso município. Nós temos que pegar e fazer denúncia. É igual a senhora falou. Nós temos que trabalhar em conjunto. Nós estamos aqui para bater palma e para cobrar também. Nós não podemos só bater palma. Nós temos que cobrar. Realmente, tem umas pessoas que trabalham na saúde, que está com o tupetinho bem alto, pensando que é dono de Formosa, mas não é dono de Formosa. A gente tem que olhar por esse lado. Estou com a senhora, estou com o vereador Wendel Patrick, para nós, na reunião que nós fazer, observar essa situação da saúde e cobrar junto ao prefeito. Obrigado.
Concluiu? Com a palavra, vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, eu fico feliz, Domingos Filho, quanto a gente lutou 2009 a 2012, junto com o Mundinho, e hoje vendo, eu não pude na inauguração da escola, e hoje vendo a realização daquela escola. Passou 8 anos, Domingos Mundinho, nós brigando pelo aquilo. Foram os que antecederam por nós, também solicitaram. Nós tivemos quantas vezes em Goiânia, Domingos, com Pedro Ivo, Raquel Teixeira, projeto, aprovamos o terreno aqui. E 8 anos, Netinho, para sair. Graças a Deus saiu. 8 anos, desde 2009. Nós estamos correndo atrás disso aí com projeto e outras coisas. Oi? Antes de Itamar. Pedro Ivo. Começou em Pedro Ivo. Então a gente fica feliz, mas a gente vê quanto demora, quanto tempo. Quantos meninos nasceu, Netinho, até hoje? Quantos meninos aumentou em Santa Rosa? Para ter noção. Então, senhor, a gente fica feliz que o Enio também luta muito na educação. A gente sabe o quanto é importante ter uma escola desse nível. Mudando de assunto para nossas avenidas de Formosa. Ontem, passando em alguns locais, eu estou vendo, Eduardinho, que dá para a gente largar uma boiada nesse lugar que tem Andropol. Mas você passou por lá e eu queria ter uma sugestão também, só para ajudar, o secretário do Meio Ambiente não está aqui. Tem avenidas que não tem grama. Só tem Andropol, presidente. Eu acho que podia fazer um roçado e já entrar com glifosato. Porque Andropol, com 15 dias que roçou, ele já está com 40 centímetros de altura de novo. Porque é a essência desse capim. Tendo umidade, cresce muito rápido. Então, senhores, eu sugeriria isso, convidar os vereadores para até fazer uma visita à nossa Secretaria de Meio Ambiente, que não é problema ambiental colocar glifosato nessa avenida, tipo a Avenida Circular, que é curtinha, né, presidente? E pode dessecar sem problema nenhum, não vai atingir nada parte ambiental. Pois não?
Não, rápido, porque é o seguinte, eu fui secretário, eu fui proibido de fazer isso.
Hoje é proibido por Ministério Público?
É proibido. Se te pegar um funcionário jogando veneno, Então, dentro da cidade é proibido. Eu fui proibido disso quando fui secretário. Nós começamos a jogar veneno aí para matar até os... Porque o que acontece? Na época da chuva, o funcionário capinava. 5 dias depois o matava. Aí o que nós fazíamos? Dava o solano, não batia o glicosado. Rapaz, deu uma dor de cabeça.
Uma parte, vereador.
E hoje você colocar arrancada inchada, vamos falar que é serviço escravo, né, mano?
Uma parte, vereador.
Batalhar, arrancar... Pois não, Éder.
É, talvez seria o caso de ver se não existe algum produto biodegradável que possa ter o
tem, mas ele é muito, eu acho que é 3 vezes mais que o glifosato. E o glifosato não tem esse...
Eu acho que mesmo se for 3 vezes mais, acaba valendo a pena, porque essa mão de obra para fazer esse trabalho aí...
É muito desgastante. Não temos material humano.
Não.
Está faltando material humano.
Tem 1000 pessoas que não dá conta.
Mas vamos sentar, vou ver essa parte, vou trazer a informação desse... É um glifosato também com menos ação. A nível de estrada, senhores, é um problema sério. Nosso município se avança por vários anos. Ah, para quem conhece regiões, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, quando a estrada é bem feita, ela dura 2 anos. Exige muito cascalho, levantar, muita sintonia com o produtor rural para fazer as bacias de contenção. Que estrada é igual asfalto. Se não tem a galeria pluvial, o asfalto arranca. E estrada, se não tem as bacias de contenção, vai tudo embora. E o pior ainda, Wener, quando tem alguma lagoa ou rio, vai parar tudo dentro desse córrego. É lixo, que o povo agora aprendeu a pôr lixo em beira de fazenda, vai tudo para os córregos. Então a parte ambiental fica muito pior. A nossas pontes hoje, tanto estrada a GO como municipal, estão degradadas mesmo. O município Formosa, no Vale do Paranã aqui, tem muito a crescer. E o Nema sabe disso. Tem pessoas de fora vindo aqui para arrendar terras degradadas e para nós seria um benefício muito grande a nível de melhorar o preço das nossas terras.
Uma parte,
pois não.
Quando você fala nas pontes, eu esqueci de registrar só o seguinte, as pontes do município foram feitas. Estão sendo feitas as pontes do município.
Estão reformadas, né, Nema?
Isso, estão reformando e foram feitas. As estradas. Enquanto teve seca, enquanto teve sol, foi feita estrada boa, como o PA Santa Cruz, como a Urucuia, como Boa Vista. Começou a chover, não tem como fazer mais estrada. É só para corrigir até o que o companheiro Eduardinho.
Isso, citou. E também, Nema, o custo para levantar uma estrada hoje, 1 quilômetro, eu não sei avaliar hoje. Quanto é um custo, Mundinho? Mas eu sei que não é barato. Que o vereador Mundinho, quando fez a GO 116, ele sabe o quanto demorou para levantar estradas. Atoleiro, todo ano tinha atoleiro. Ficou quantos anos sem atoleiro? Acho que nem tem ainda. Arrumaram agora, né, Mundinho? Mas 3 anos garantido que não teve atoleiro. Porque foi feito embalamento, foi feito desaguação. Então esse é um serviço que tem que ser prestado. Tem mais de 3 anos que nós não tínhamos chuvas igual está tendo agora. Isso é um problema, graças a Deus está chovendo. E parece-me que ainda vai dar outras chuvas torrenciais na nossa região ainda. Então vai ter problema de buraco de asfalto e vão ter problemas de estrada de chão. Mas acredito, presidente, que tendo recurso, nossas estradas vão melhorar. Fiquei só, a gente sabe, eu tive 3 ou 4 vezes na garagem. Uma, quando fui que o prefeito falou que nossas máquinas estavam no cepo. Que não tinha nem pneu, gente. E outras patrolas novas com problema de bomba injetora e outras coisas mais. Então já ficou um trabalho do passado que deixou um caos nas nossas máquinas. E vem trabalhando e a gente sabe o preço do pneu, sabe o preço da bomba injetora, sabe o preço do motor. Então o que acontece? Então nós queremos sim que tenha um trabalho feito sim no município. Um trabalho feito ao nosso município com esse estilo. É um investimento maior que como se fosse para a base de asfalto. E custa caro. Mas a gente roga por isso, presidente. Agradeço aqui. Convido nossos vereadores a fazer a visita do nosso prefeito. Vou me informar, Wener Patrick, a respeito da dessecação desse capim, que não temos material humano para isso, para fazer esse tipo de trabalho, fora as avenidas que tem um gramado excelente, como a Avenida do Califórnia aqui, extensa, tem um gramado bonito. Até ali, se não começar a fazer o arranquio do Andropol e daquela braquiária, na enxada, vereador Joelson, vai tomar conta igual está na Avenida da Circular. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu quero parabenizar os organizadores do evento de ciclismo e do atletismo desse final de semana, o Jackson, o Silas e o Caburé, o superintendente de esporte, né? E o meu amigo vereador Miro Bikes, que deu todo o suporte, né? Teve presente na organização, no apoio nas estradas, igual passou de frente à fazenda do meu pai lá, dando apoio na moto. E a gente vê, assim, só com o interesse dos nobres colegas vereadores, conseguimos fazer eventos de qualidade no nosso município. Tem que ter a contrapartida nossa, seja com o nosso trabalho, mas depende da gente para fazer esse trabalho. Então, também quero parabenizar o nosso amigo de trabalho, né, o Jacques, que fez aniversário ontem. Não poderia de registrar essa passagem de ano dele, né? Parabéns, Jacques. E parabéns, Miro, pelo trabalho desenvolvido.
Eu também queria agradecer publicamente o vereador Carlinho da Vila pelo apoio. E isso prova que com a união a coisa acontece. Nós recebemos 250 ciclistas de Barreiras na Bahia, de Caldas Novas, de Goiânia, de várias cidades circunvizinhas aqui de Brasília. Atletas de atletismo também de vários lugares. E assim, foi com a união que nós conseguimos realizar um domingo diferente na cidade. Você teve a oportunidade de ver lá, você viu a estrutura, inclusive você ajudou e fez a diferença também, porque com a união a coisa acontece. Eu acho que se os vereadores aqui se unir em torno das causas, a coisa acontece, senhor presidente. Eu acho que o caminho é esse. Igual nós, quando nós nos unimos contra a trazida de presos para Formosa. A repercussão foi muito boa e ali mostrou a força que é a Câmara de Vereadores de Formosa. O Carlinho da Vila nos ajudou aí no evento, foi a primeira etapa da Copa Formosa, foi muito bom. Igual a vereadora Roberta falou, nós realmente temos responsabilidades pela saúde, você tem toda a razão. O vereador Domingos Filho também falou aí sobre as estradas, como outros vereadores falaram. Nós somos os responsáveis, nós somos os representantes da comunidade formosense, entendeu? O povo quer resposta, nós temos que dar resposta para eles, nós temos que procurar essas respostas. Nós não executamos nada. Executa igual o Carlinho falou, que a gente monta em cima de uma moto e faz a coisa acontecer, mas isso aí é coisa da alçada nossa, isso aí a gente já fazia há tempos. Então a gente tem experiência com isso aí, entendeu? E eu acho que a gente pode colaborar, igual o Eduardinho falou, com a experiência que ele tem de ter passado lá na garagem, que ele sabe que lá a coisa não é fácil, o povo batia demais nele lá, mas hoje ele tá, assim, serve como um desabafo, Eduardinho, o que você falou aí, porque a coisa não é fácil, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que a Câmara de Vereador tem que se unir mesmo, tem que procurar as respostas para dar para a comunidade. Eu fico muito feliz com suas palavras, viu, Carlinho? Porque o domingo, para mim, foi um domingo espetacular. Muito festivo, um atleta de nível nacional que ganhou a prova aqui, fez com 1 hora e 8 minutos. A parte de ciclismo foi 40 km, inclusive passamos numa estrada rural, que eu não sei se foi a prefeitura que arrumou ou se foi o pessoal de lá, sabe? Mas a estrada estava um tapete. Mas quando você entrava na outra, meu amigo, ali na subida da Toca da Onça, rapaz, você tá doido, tava só a buraqueira. E na Bucana, não, a Bucana eu não vou nem falar, mas assim, eu fico feliz com isso e eu acho que a união de todos os vereadores é que vai fazer a diferença para nossa cidade, que quem vai pagar o preço lá na frente vai ser nós mesmo, viu? Obrigado, Carlinho.
E só para complementar, nós pensamos assim, porque o povo lá fora que nos elegeu, ele fala que a obrigação nossa é fiscalizar e legislar. Mas, como o Miro falou, nós temos que ir além, né? Porque são coisas que nós gostamos de fazer e nós temos que fazer para ajudar a melhorar o esporte, seja esse debate aí que teve para melhorar as estradas, mas que isso sirva um debate que não tenha mágoa no coração, que seja uma coisa para construir o bem da nossa cidade. Porque, senão, é um debate caloroso e, às vezes, igual o Domingos Filho falou, vamos fazer pedir o prefeito uma reunião e vamos falar frente a frente, colocando secretário, superintendentes, para a gente falar que não está legal, tem que melhorar o trabalho, ainda é cedo, nós devemos melhorar. E nós temos que crescer como legisladores, mas acima de tudo como seres humanos. Porque não é só, às vezes, joga pedra no governador, joga pedra no prefeito, que vai resolver, não. Vamos mostrar o que tem que fazer. Porque dessa forma, certo, só faz elevar os nervos às alturas, às vezes dando até um colapso aí e estraga a nossa saúde. Então vamos fazer as coisas com consciência para não chegar ao extremo. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero registrar a presença do GM Nogueira e Dias Gomes. Também a presença de Alisson Viana, funcionário do Executivo. Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, até nem ia falar hoje, mas pela fala do vereador Miro Baikes, quando ele cita a questão do presídio aí, da vinda dos detentos, e até hoje o cadeião está ativo. Né? Nós tivemos, no dia da inauguração do governador Marconi Perillo, a ministra Carmen Lúcia fez o compromisso de desativar o cadeião. Até vi uma postagem hoje do vereador Mundim, que entregou ao governador Marconi Perillo, solicitando realmente que seja desativado. E aí, quando se fala nessa questão de união, nós não podemos descansar. Né? Fizemos a nossa parte, fomos até ele, tivemos o compromisso com ele de que seria desativado, mas até hoje nós estamos vendo que realmente não tornou realidade. Ainda existem presos no cadeião, existe uma conversa que ali vai ser uma cadeia feminina, né? Então nós temos que nos posicionar, temos que ir adiante para que não continue ali. Já foi falado muito, todos se posicionaram contra, é um cadeião no centro da nossa cidade, né? Fica na nossa Praça da Bíblia, né? Que leva um nome, né? De Praça da Bíblia, então nós não podemos deixar que isso aconteça. É hora, nós falamos muito de união aqui, mas na hora do vamos ver mesmo, cada um vai para um lado. Então é hora realmente de parar de ficarmos aí, vamos unir, mas atrás é um metendo o pé no outro. Né? Então, realmente precisamos dessa união. No primeiro, me recordo, vereador Eduardo de Paiva, da primeira vez que nós estivemos aqui, que ele falou da unidade dessa casa. E não adianta ficarmos apenas nas palavras e, ao invés disso, não usarmos de atos. Vereador Eduardo de Paiva.
A parte só um.
Sim.
Ontem, 21 horas e 14 minutos, eu falei com o promotor Douglas, eu estou vigiando isso aí de perto. Eu falei, desde aquele dia que o promotor conversou com nós, eu falo com ele quase todo dia de noite. O pessoal pode falar à noite, que geralmente é top. Eu cobrei dele, está aqui, eu vou ler para vocês aqui. O que aconteceu? Eu cobrei dele, falei, promotor, o senhor falou, as pessoas estão cobrando da Câmara uma responsabilidade que o próprio governador assumiu com nós, como diz você. E ontem mesmo, à noite, 20 horas, eu recebi uma denúncia que tinha no ML alguns presos, que chegou de Goiânia, mas não era de Goiânia, era de São Miguel da Araguaia para Formosa. Aí ele perguntou, como é que você sabe disso? Eu falei, aí eu respondi desse jeito. Vou dizer para vocês o que eu respondi para ele. Obrigado, tenha uma boa noite. Posso estar enganado, espero que sim, pois acho que vai ser, vamos ser enganados. O povo de Formosa, mais uma vez, vai ser enganado. Porque eu falei para ele o quê? Eu falei para ele que as pessoas têm medo de represária. E é verdade, gente. Vamos tirar por nós, vereador, aqui. Muitas vezes a gente é até repreendido, porque a gente tenta lutar pela cidade, por algum ou por outro aí. Imagina um povo, um pessoal pobre. Então, eu falei para ele, promotor, eu estou esperando o senhor dar uma solução, porque o senhor falou que quando acontecesse, o senhor ia atrás. Então, quando ele falou isso para mim, eu venho todo dia conversando com ele. Aí quando ele falou, como é que você sabe disso? Eu falei assim, eu sei, eu não vou dar nome aos boi, promotor. Finge que, como diz, é uma denúncia anônima. Mas o povo está com medo, e o povo está metendo pau, e está sobrando é para nós, vereador. Está sobrando é para nós. E falei assim, ó, mais uma vez, vou ser sincero, tem que falar o que é certo. Mais uma vez o governo do estado vai enganar Formosa, como enganou Itamar há 4 anos. Eu falo, gente, ele enganou Itamar há 4 anos, enganou a população, e eu sei porque eu estive no governo anterior. E agora está enganando. Esse presídio, como diz o nosso vereador amigo Bruno aqui, ele tem que sair daí do centro. Isso é questão de honra para nós vereadores, gente. Porque nós fomos lá, todo mundo falou em redes sociais, e eu estou conversando com esse promotor todo dia. Ele falou que tinha reunião hoje com o pessoal, com a justiça, com o juiz lá, e com a gente penitenciária, porque não sabia que tinha chegado mais gente. Eu falei, ó, nós sabemos que vai vir gente de fora, mas cumpra com a palavra, esvazie o nosso presídio do centro. Só isso que eu quero. E pedi a ele mais uma reunião com nós aqui, vereador. Mundinho levou lá o documento, lá no estado, ótimo, representando a nossa casa. Mas é o que você falou mesmo, Bruno. Se nós não tomar pé, vai ficar o dia por um dia. E outra coisa, gente, é época de ano de eleição. Se nós não fizer barulho para proteger a nossa cidade, agora, porque se não é bater o pé, você vai ver. Vai ver, cachorrinho bota o rabo entre meus rabos, sai, a coisa acontece. Mas se nós não fizer agora, acabou. Tá? Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardinho. Justamente isso, não podemos... Nesse sentido de descansar, né, trago aqui o ofício que o vereador presidente da Câmara Mundim entregou em mãos ao governador. Excelentíssimo senhor governador, venho através deste reafirmar que o pedido de transferência dos detentos do cadeião de Formosa para o presídio não foi atendido. De start, reitero essa solicitação para que seja atendida de forma urgente no intuito de dirimir os problemas de segurança da comunidade. Certo de contar com vossa atenção, aproveito a oportunidade para elevar a voz de estima e consideração. Então, precisamos realmente de tomar uma atitude, nos unirmos, todos fomos para a rede social aí falar que não aceitaríamos que o cadeião continuasse ativo. Tivemos esse compromisso do governador e precisamos que ele cumpra.
Uma parte?
Rapidamente, meu tempo já...
Eu acho o seguinte, eu acho que do mesmo jeito que a gente foi para as redes sociais para não aceitar a vinda dos presos, é só nós ir de novo para derrubar a cadeia, para acabar com ela. Eu acho que se a gente se unir desse jeito, porque ninguém vai vir aqui resolver o problema nosso, quem tem que resolver é nós mesmo, entendeu? O povo está lá para Goiânia, está lá para lá... o cadeião, para acabar com ele. Porque eu tenho informação que ele não vai ser derrubado. Não vou citar nomes aqui, mas eu tenho informação que não vai ser derrubado. Eu falei, então, que vai se transformar num presídio feminino. Entendeu? Então, assim, a informação que eu tenho é que não vai ser derrubado e tá, assim, desmerecendo a fala do governador, né? Que eu também estava lá e eu também ouvi. Que ele falou que a partir de que inaugurasse o outro... O de cá ia ser desativado. Obrigado, vereador.
Vereador Bruno.
Justamente. Meu.
É coisa rápida, segunda. É que quando fala do cadeião, gente, aquele dia qual foi a moral que aquele governador deu para nós, gente? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Gente, vocês estão vendo, certo? Que o governador não está nem aí para vereador de Formosa, não. Ele quer tomar a decisão sozinho. Infelizmente, gente, nós temos que colocar na cabeça que nós não temos poder nenhum perante a esse governador. Aquele dia, todo mundo ficou calado, ele não deixou ninguém falar, ele não gravou nada. Isso é uma vergonha para nós, gente. Certo? Não adianta nós querer falar que governador... O prefeito já pediu de volta para o município, o cadeião, para ele fazer uma bela, certo? De uma construção ali. Ele não vai dar... Infelizmente, vamos parar com esse negócio de ficar querendo falar que governador faz isso. O vereador Eduardinho hoje falou aqui e falou bem, certo? Mas é brincadeira, nós não podemos deixar, gente, esse governador, certo? Tomar de conta do jeito que ele está tomando. Ele tem que ser derrotado para ele respeitar o povo de Formosa. Obrigado.
Só finalizando aqui, justificar a ausência do vereador Jurandir de Oliveira, que não pôde comparecer à sessão de hoje. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Joel Strovão.
presidente, nobres colegas, a respeito da GO e das estradas da zona rural. Eu acho que nenhum dos dois é digno de elogio. Realmente, todas estão acabadas. Agora, eu quero registrar aqui, tanto eu como o vereador Mundinho, estivemos com o presidente da GETOP, né, pedindo a manutenção dessas vias, das GO. E ele nos garantiu que assim que acabar a chuva, as magras vão entrar lá dentro. Então, eu vou esperar tanto o prefeito como o governo. Vamos esperar a chuva acabar para ver se realmente eles vão entrar. Eu tenho dois ofícios, o vereador Mundinho também foi lá, tem o vídeo gravado e tudo. Então, vamos esperar. Só isso mesmo. Obrigado.
Eu poderia também deixar de manifestar, né? É, quero aqui ser solidário com nossos colegas vereadores a respeito do presídio. Da mesma forma que nós fomos convidados pela doutora Sebastiana, que é a juíza de direito, e doutor Douglas também, que é promotor, da mesma forma nós podemos fazer um convite para ele, para nós fazer uma averiguação, um cadeião hoje que está existente. É, da mesma forma, a doutora Sebastiana pode pedir interdição daquele cadeão, Cristiana. Né?
Foi até denunciado que tem os presos de forma está apanhando lá dentro, que não tem nem uma pasta dentro, nem um sabonete para tomar banho.
Agora,
recebi a denúncia da OAB hoje. A parte, presidente, desculpe aí.
Vamos fazer essa manifestação, vamos fazer o convite para eles, assim para nós, para fazer todo esse trabalho, porque senão da forma que nós fomos convidados, da mesma forma, nós também podemos convidar eles para estar lá presente. Respeito muito aí o trabalho do Dr. Douglas e a doutora Sebastiana, para que realmente nós fazemos aí o que hoje a comunidade está precisando, porque da forma que está hoje, aquele cadeião é desumano, acho que ninguém tem que ir para uma ressociação da vida, da forma que está lá. Entendeu? Como você vai fazer uma situação dessa lá? Você vê ratazana lá, é de quilo, andando lá para tudo quanto é lugar. As mulheres detentas, tá lá jogada, tá lá nos fundos jogada. Então, quer dizer, a gente tem que tomar essa providência, não parar. Eu já fui, desde que nós começamos esse ato, é a terceira vez que eu já fui no cadeião. Os agentes, teve um dia lá que juntaram todos os presos concordaram, eu fiz a visita, cela por cela, tiramos foto de lá, até o Alice Viana que nos acompanhou lá no dia, nós estávamos. Agora, aquela situação, vendo as pessoas chegar e eles dessa forma, não saber da juíza o porquê que realmente eles não foram feita essa transferência daquele cadeião. Se tem alguma coisa que diz que tem um ajuste na justiça para que realmente para ver as penas de cada uma, eu não acredito numa situação dessa que está ali. Então, cabe sim a nós, vereadores, e manifestar. Eu acho que essa é a união que nós não podemos parar de forma nenhuma.
Uma parte, senhor presidente.
Sim.
Eu acho que, como as redes sociais é um meio de comunicação incrível, eu acho que deveria fazer um post de novo escrito a data que vai desativar o cadeião. Eu acho que nós deveríamos fazer isso e todo mundo colocar no seu perfil, divulgar, funciona. Você acha que não funciona não, ô Domingos Filho? Mas funciona sim. Porque que foi desse jeito que nós fizemos o governador falar que ia desativar. Foi através da pressão nossa, através disso aí que fez a coisa andar, entendeu? É minha opinião, senhor presidente. Obrigado.
Também não poderia deixar das estradas, realmente é uma das preocupações maior, principalmente a 116, né, que nós podemos dizer assim que há 25 anos essa demanda cada dia aumenta. Assim, aumenta o tráfego dos veículos pesados, a cada dia mais aumenta, em vez agora era caminhão, carreta, agora é bitrem. Então,
uma parte, presidente, só um pouquinho, com a manutenção a não manutenção daquela via de acesso ao Vale da Esperança, a J116 descarregou todo o trânsito ali. Ela foi arrumada um pedaço, mas ela foi, todo o trânsito foi feito nela. É por isso que ela degradiu tanto.
A 116 mesmo corta 3 municípios goianos. Corta Formosa, São João da Aliança e Flores de Goiás. Aí vocês analisam que é uma via de escape aí para escoamento da produção, todo mundo sabe. Por exemplo, é, tem, quem que está ali? Próximo do ali da Santa Leocádia para frente, que não pode vir aqui, tem que passar por São João da Aliança, Flores, para poder chegar em Formosa. Entendeu? Então, é, nós temos muito que preocupar mesmo, não adianta nós pensar que realmente que só o Estado, o município tem suas falhas, mas nós temos que realmente que cobrar mesmo. Eu acho que nós temos que dar o respaldo que a sociedade espera. É, a chuva, eu queria que a chuva prolongasse por mais 2-3 meses, que graças a Deus, pelo menos essa dificuldade e escassez de água, eu acho que se nós prevenir, eu acho que não vai ter para os próximos anos, mas eu tenho certeza que pode melhorar. Agora, nós temos que ter, da mesma forma, reunião com o prefeito, nós temos que ter reunião com o secretário, com o governador, para que essa situação melhore. Eu acho que é dessa forma que nós vamos fazer um trabalho que a sociedade espera, eu acho que a população espera muito dessa nova legislatura, que é, todo mundo é sabido dos destaques negativos dos políticos aí de 2016, 2017, e esse 2018 pode ser uma diferença aí nas próximas eleições. Eu acho que nós temos condições sim de mostrar, porque eu acho que tem 17 vereadores que a população acreditou, cada um acho que pode se opinar naquilo que entende, no que pode mostrar para o gestor. Por exemplo, o Eduardinho falou muito bem, a gente não pode de maneira nenhuma aqui cruzar os braços diante das dificuldades. Nós sabemos as dificuldades que tanto o município como o Estado passa, mas tem coisa que é de urgência. Se é de urgência, tem que dar o resultado. Tem que ter pelo menos um paliativo para que depois conserte as coisas da forma correta e do jeito que realmente precisa. Eu acho que dessa forma nós não poderemos de jeito nenhum estar satisfeitos com a situação que se encontra. Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu só queria estender o elogio aqui a um grande servidor dessa casa, o Paulo, o Jackson. O Jackson, a gente vem vendo o trabalho que ele está fazendo diante dessa casa e a gente observou que ele é uma pessoa muito empenhada, certo, em melhoria dessa casa. E quero estender também os parabéns pela sua passagem. Mais um aniversário, que Deus te conserve assim. Feliz aniversário, meu amigo Jackson.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Da mesma forma, quero estender os cumprimentos ao Jackson. A gente tem acompanhado aí do lado aí do senhor presidente. E quero parabenizar o senhor pela escolha. Escolher uma pessoa tão competente, uma pessoa tão carinhosa, tão habilidosa aí com os vereadores, com os funcionários dessa casa. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu modo de gestar e apoiar aí o gabinete do presidente. Parabéns.
Também não poderia de parabenizar, que já parabenizei ontem. Aqui um dia o nosso amigo vereador fez uma brincadeira aqui, que nós tenho certeza que foi pelo um objetivo, sim, carinhoso, igual o Luciano chamou seu funcionário. Acho que é um carinho entre as partes, e assim não poderia também de Paulo Biscoito, é um amigo, é um parceiro. Acho que foi um dos que veio para contribuir com o meu trabalho aqui nessa gestão. Obrigado, Jackson, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Ontem, no pleno aniversário seu, você esteve ontem comigo conduzindo os trabalhos em Brasília, onde nós estivemos no Palácio e ainda reivindicando as melhorias daquela estrada. Não quero aqui parabenizar pelo amigo, bom pai de família que o senhor é, amigo dos não só dos vereadores, mas dos funcionários da casa. Então, para mim, é uma satisfação ter você como aí um dos meus assessores. Para mim, é um privilégio. Muito obrigado por tudo que você faz nessa gestão. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 7/3/2018, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos. Boa noite por presente, boa noite a todos os internautas.
Vamos cantar